SistemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e este é o TemaCast de número 108. E nós vamos falar hoje sobre a expulsão dos judeus da Península Ibérica. E para falar sobre isso está aqui comigo o meu amigo sefardita Jorge Virgílio.
Olá, Francisco. Olá, ouvintes. E vamos lá para mais um episódio do TemaCast.
É isso aí, o episódio vai começar agora. Então, bora lá. No final do século VIII, os muçulmanos do Califado Umíada invadiram e conquistaram a Península Ibérica, que era uma antiga província romana de Espanha, que por essa época era dominada por duas tribos germânicas, os visigodos e os suevos, que a haviam conquistado após a queda do Império Romano. Junto com os muçulmanos vieram também inúmeros judeus. Os judeus já estavam presentes na Península Ibérica desde antes do Império Romano, e acredita-se que tenham chegado ali inicialmente com os navegadores fenícios. No entanto, esse ramo do judaísmo, conhecido como sefardita, acabou sendo rechaçado pelos germânicos cristianizados que conquistaram a Ibéria ou a Espanha no final do Império Romano, no período das invasões bárbaras. Se com os reis germânicos os judeus foram duramente perseguidos e massacrados, sob o comando dos muçulmanos, a população judaica encontrou uma situação muito mais favorável, muito mais amena. É que a lei islâmica, ou Sharia, dava um status especial para o, abre aspas, povo do livro, fecha aspas, ou seja, os judeus, e permitia que eles continuassem a praticar a sua religião e seus costumes desde que, claro, pagassem certos impostos especiais ao califado. Por essa razão, a cultura judaica floresceu na Península Ibérica nesse período, cuja Península Ibérica acabou sendo rebatizada para Al-Andalus pelos muçulmanos.
Francisco, só uma coisa, você sabe por que os muçulmanos deram esse nome de Al-Andalus para a Península Ibérica?
Sei não, cara, conta aí.
Então, porque eles identificavam a Península Ibérica com a Atlântida, que é mencionada nos textos gregos, né? Como a Península Ibérica ficava no final do mundo e era uma quase ilha, eles achavam, identificaram a Península Ibérica com a Atlântida da mitologia. Então, Al-Andalus seria a Atlântida em árabe.
Interessante. Bom, os sefarditas se tornaram importantes mercadores, controlando rotas que se estendiam por todo o espaço econômico islâmico, desde Al-Andalus, através da África do Norte, até a fronteira lá com a China. Junto com o progresso econômico dos judeus, veio também o seu desenvolvimento cultural, já que muitos desses judeus se tornaram também escritores, médicos, engenheiros, etc. Desde a cristianização do Império Romano, era a primeira vez que os judeus podiam se expressar livremente. Inicialmente, todo o território conquistado pelos muçulmanos fazia parte do Emirado de Córdoba. Posteriormente, o Emirado declarou independência do restante do mundo islâmico e se tornou o Califado de Córdoba. Finalmente, na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, ali perto do ano 1000 mais ou menos, o Califado se desintegrou em vários reinos autônomos, mas confederados conhecidos como taifas. Ainda que não tivesse o mesmo status que os cidadãos muçulmanos nos principais taifas, né, nesses estados confederados islâmicos da Ibéria, como por exemplo Granada, vários judeus chegaram a alcançar altos postos administrativos, inclusive o de Grã-Vizir, que equivale mais ou menos a um primeiro-ministro em países parlamentaristas. No entanto, os muçulmanos cometeram um pequeno erro estratégico ao invadir a península. Embora a tivessem conquistado quase que na sua integridade, um pequeno reino cristão foi tolerado ali nas montanhas do norte da Espanha, na região conhecida como Astúrias. Apoiados pelos reis cristãos da França, da Itália e também pelo próprio Vaticano, o reino de Astúrias foi assim, de levezinho, gradativamente ganhando força e recuperando os territórios islamizados da península. E esse movimento ficou conhecido como a Reconquista. Embora originalmente os nobres asturianos pretendessem criar uma única nação hispânica cristã e independente, a ganância de cada general acabou por levar a península a ser dividida em diversos reinos católicos confederados, a saber Castela, Leão, Navarro, Aragão, Galícia e Portugal. E durante a Reconquista, os reinos confederados islâmicos se tornaram menos tolerantes com quem? Com os judeus. Para deter o avanço dos reis católicos, as taifás da Ibéria muçulmana recorreram ao auxílio do califado Almohada, que dominava toda a África do Norte. Os muçulmanos deste califado eram mestiços de árabes com berberes e que ficaram conhecidos pelas alcunhas de mouros, mauritanos e sarracenos. Com a ajuda dos mouros, os taifás da Ibéria resistiram aos cristãos, mas acabaram sendo anexados pelo califado norte-africano. Diferentemente dos emir e dos califas de Córdoba, os califas de Almohada não tinham qualquer simpatia pelos judeus, pois eles disputavam comercialmente com eles, era uma questão de concorrência. Assim, os mouros começaram a pressionar os judeus para que deixassem, né, ao Andaluz, ou então que eles se convertessem. Essa pressão levou os judeus a buscarem abrigo nos reinos cristãos lá do norte. Como os reinos católicos careciam, né, de dinheiro e de gente capacitada, eles, né, os judeus, foram bem recebidos por essa época. Na Espanha cristã, os judeus refugiados se tornaram mercadores e funcionários públicos, mas, principalmente, eles se tornaram os cobradores de impostos da nobreza hispânica. Lembrando que, nessa época, Espanha e espanhol designava todos que nasciam na península, inclusive quem nascia em Portugal.
Em 1492, mesmo ano em que Colombo chegou à América, o último reino islâmico da Espanha, o Emirado de Granada, foi derrotado e a Península Ibérica se tornou totalmente católica. Isso no papel, pois havia ainda uma grande população muçulmana e judia vivendo por todas as partes do país. Esse excesso de não católicos, digamos assim, começou a incomodar os reis católicos, em particular os de Castela e Aragão. Além de representar uma parcela significativa da população, mouros e judeus controlavam quase todo o comércio e toda a burocracia local, já que a maioria dos católicos eram agricultores ou artesãos analfabetos. E mesmo na nobreza havia pouca gente alfabetizada no mundo católico. Visando expulsá-los da península e roubar-lhes os bens, os reis católicos foram gradativamente eliminando os direitos civis de judeus e mouros. A coisa se tornou pior ainda quando Isabela de Castela e Ferdinand de Aragão se casaram e unificaram os seus reinos, criando a primeira potência cristã da península. O casal 20 da Ibéria Católica queria promover a limpieza de sangre, ou seja, eliminar o sangue impuro que havia contaminado parte importante das famílias da Ibéria devido aos casamentos mistos ocorridos ao longo de toda a Idade Média entre europeus, árabes, judeus e norte-africanos. O marco inicial dessa política segregacionista foi o Edito de 31 de março de 1492, que obrigava judeus e muçulmanos a se converterem ao cristianismo ou a deixarem o reino de Castela e Aragão. O prazo máximo para o cumprimento do édito foi 4 meses. Esse édito é conhecido como Decreto de Alhambra, pois foi assinado, né, na fortaleza de Alhambra, em Granada. Para os muçulmanos, a coisa era um pouco mais simples, porque eles sempre podiam fugir para a África Islâmica, que ficava logo ali do outro lado do Estreito de Gibraltar. Mas e os judeus? Desde a Idade Média, a população judaica era vista com alguma desconfiança pelos cristãos, tanto na Espanha quanto em Portugal. A principal razão para isso, como Francisco já disse, é que os judeus, tendo sempre sido uma população letrada e urbana, acabavam comumente sendo empregados como cobradores de impostos. Como o povo não curtia muito essa história de pagar imposto, eles passaram a associar os pesados impostos dos reis hispânicos a judiarias. Vale lembrar que nessa época, os reinos ibéricos estavam à frente da Guerra Santa contra os muçulmanos, e a única forma de manter o seu aparato de guerra tanto no mar quanto na terra, né, funcionando, era aumentar mais e mais os impostos. A principal liderança judia a se levantar contra o édito dos reis de Castela e Aragão foi o rabino Isaac ben Judá, o Abravanel ou Abarbanel, como ele é mencionado no Talmud. Nascido em Lisboa, em Portugal, Abravanel havia prestado inúmeros serviços como conselheiro e tesoureiro dos reis de Portugal e de Castela. Chegou a ser o homem mais rico de Portugal no reinado de Afonso V, mas teve sua fortuna confiscada pelo seu sucessor, o rei Dom João II, acusado de ter participado de uma conspiração envolvendo a Casa de Bragança. Parece que o pessoal da família Bragança estava tentando dar um golpe, se apropriar do trono, e aí o Dom João II não gostou muito e achou que o Abravanel estava metido numa situação e ele foi expulso de Portugal. Tendo sido obrigado a deixar Lisboa, Abravanel se tornou então administrador da rainha de Castela, Dona Isabel, lá na cidade de Toledo. Dona Isabel acabou se tornando amiga do Abravanel e, baseado nisso, ele tentou usar sua influência para revogar o édito que ela e seu marido haviam decretado. Mesmo oferecendo 30 mil ducados, o que quer que essa quantia equivalesse na época...
Que devia ser uma boa grana, né?
É. Mesmo ele oferecendo essa boa grana, né, para a revogação da ordem de expulsão dos judeus, a rainha e o seu marido continuaram inflexíveis. Por fim, autorizaram apenas ao Abravanel e a sua família a ficarem no reino. O Abravanel, entretanto, recusou, dizendo que não poderia ficar se o seu povo precisava ir. Assim, ele acabou usando seus contatos para fugir para a Itália. E foi para a Itália, e de lá a família dele foi parar na Grécia e na Turquia. E, curiosamente, muitos e muitos séculos depois, um dos seus descendentes veio para o Brasil, para o Rio de Janeiro mais especificamente, né, e teve um filho que se tornou uma pessoa extremamente famosa no Brasil no século XX, que é o Silvio Santos, né? Cujo nome é, o sobrenome verdadeiro é Abravanel, que é descendente desse Abravanel que a gente citou aqui.
Exato, e cujo nome completo é Senor Abravanel.
É, inclusive esse Senor era originalmente um título de nobreza na Espanha. Era Senhor. Era daí que veio esse Senor, que na época não era um título usado para qualquer pessoa. Só as pessoas que tinham alguma fidalguia podia usar esse título, né? E depois virou nome lá na Grécia, na Turquia. Mas é, fica aí essa curiosidade. Uma outra curiosidade que a gente viu aqui nessa última parte, né, que a gente falou aqui do Temacast, nós vimos envolvido Bragança, Abravanel e ambos vieram para o Brasil. Todo mundo marcou encontro no Brasil depois. 500 anos depois, todas essas famílias convergiram para o Brasil. Né? Uma curiosidade histórica aí.
Exato, é bem por aí mesmo.
Bom, continuando aqui, como a maioria dos judeus não pretendia se converter ao cristianismo, no final do prazo dado pelos reis católicos, em julho de 1492, milhares de judeus atravessaram as fronteiras de Castela e foram se abrigar no local mais próximo que lhes abriu as portas. E onde foi isso? Na terrinha, em Portugal, onde o rei Dom João II havia permitido a entrada dos refugiados desde que eles pagassem uma certa quantia em dinheiro pelo salvo-conduto, porque quem quer rir tem que fazer rir. Essa sempre foi uma máxima em Portugal.
Exato, e como a gente pôde notar até agora, nesse episódio, tudo acaba girando em cima de pagar alguma coisa, pagar imposto, pagar para ficar lá em Portugal. Sempre tem alguém que quer algum dinheirinho do pessoal judeu, né?
É tudo a questão de grana, Francisco. A história da perseguição aos judeus é uma história de gente atrás de dinheiro.
Exatamente, mas vamos lá.
Mas o rei de Portugal era um cara sensato e, se você exercesse uma profissão, os funcionários régios faziam um descontinho. Então, se você fosse ferreiro, carpinteiro, oleiro, tecelão, como essas eram profissões úteis à coroa, você tinha direito aí a um desconto, sei lá de quantos por cento, para entrar em Portugal. Estima-se que cerca de 100 mil judeus entraram em Portugal nesse período. No entanto, a autorização dada por Dom João II, ela tinha prazo de validade. Esse salvo-conduto, ele se extinguia após 8 meses. Então você tinha que pagar para entrar em Portugal, atravessar a fronteira de Portugal com a Espanha, e você só poderia ficar legalmente em Portugal por 8 meses. A principal motivação do Dom João II para aceitar os judeus no seu reino era reequilibrar as contas de Portugal, que estava falida após a guerra contra os muçulmanos. Uma vez com os cofres cheios, o rei mostrou ao que veio. Embora inicialmente Dom João II tivesse dito aos judeus que eles poderiam sair de Portugal para onde bem entendessem, ao fim dos 8 meses, só os navios rumo às colônias portuguesas no Marrocos tinham autorização de embarcá-los. E aí você já vê qual era a jogada. A jogada era povoar o Marrocos com essa galera e ainda conseguir o dinheiro deles.
É uma sacanagem, né?
Exatamente. Já em 1493, o Dom João II ordenou aos judeus abrigados em Portugal que, como pagamento pela sua hospedagem, pela camaradagem dos portugueses, que cada família judia enviasse ao menos um filho para a recém-fundada colônia da ilha de São Tomé, que fica no atual São Tomé e Príncipe, na costa da África. A ilha tinha então um grande número de crocodilos, além de um clima hostil, e a maioria das crianças acabou devorada pelos animais ou sucumbindo à fome e ao excesso de trabalho. Então era um lugar totalmente ainda selvagem e eles botaram essas crianças judias lá para iniciar a colonização.
Que para mim é mais ou menos assim, ó. Sejam bem-vindos a Portugal, paguem a entrada, né, para ficar aqui por 8 meses, e depois vocês vão para onde vocês quiserem, desde que seja o lugar que eu mandar. É, né?
Vai para onde você quiser, desde que seja onde eu digo, né?
Exatamente. Bom, mas olha só, lá em 1495, o rei Dom João II morreu. E como as 6 pessoas seguintes na linha de sucessão dele ao trono de Portugal também já haviam morrido, o Dom Manuel, um sobrinho do rei, acabou sendo coroado. Mas quem era esse tal de Dom Manuel? Bom, Dom Manuel era um matemático e, como tinha grande interesse em astronomia, acabou se tornando muito amigo do astrônomo judeu Abraão Zacuto. E Zacuto era natural de Salamanca e havia sido um dos judeus sefarditas que havia se refugiado em Portugal, vindo lá de Castela, no reinado de Dom João II, esse falecido. Foi um dos maiores astrônomos da sua geração e por isso foi nomeado por Dom João II astrônomo e historiador real de Portugal. O cara era bom pra caramba.
O cara não era pouca coisa não, Francisco.
Não era não.
Inclusive, né, embora isso seja a pauta de outro tema cast, vale comentar que os cálculos que sustentavam a hipótese de que era possível circunnavegar a África e chegar até as Índias foi feito por esse Abraão Zacuto que o Francisco citou. Dentre outras coisas, o Zacuto foi mestre do Vasco da Gama e provavelmente um daqueles que elaboraram a hipótese da Volta Grande. Inclusive, eu acho que ele que elaborou a hipótese. Pode ter sido ajudado por outras pessoas, mas provavelmente ele foi um dos principais. Ou seja, a ideia de que as correntes marítimas do Atlântico formam uma espécie de um oito e que, portanto, era possível contornar a África mais rapidamente, sendo arrastado por essas correntes, primeiro vindo para o oeste, na direção das Américas, e depois de volta ao litoral africano, né? E essa hipótese da Volta Grande foi o que culminou finalmente no descobrimento do Brasil em 1500, porque evidentemente os portugueses não estavam perdidos, eles sabiam navegar muito bem, mas eles fizeram essa volta maior passando pelo Brasil, porque é justamente o caminho que a corrente marítima faz. Ela sai lá da Europa, ela vem em direção a Pernambuco, vai descendo ali pelo litoral nordestino até o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ela vai parar lá na cidade do Cabo, na África do Sul. Essa Volta Grande, né, que não é tão óbvio você pensar que esse é o melhor caminho, ela é mais rápido justamente porque você não precisa fazer esforço. Você vai na corrente marítima.
Bacana, hein? E devido à amizade de Dom Manuel I e Zacuto, a situação da comunidade judaica em Portugal melhorou. E isso no início, pois logo Dom Manuel se encheu de si mesmo e decidiu que ele unificaria toda a Espanha. Ele acreditava que a sua improvável coroação havia sido um sinal de Deus, de que ele se tornaria um novo César, né? Ele começou, então, a planejar a unificação da Península Ibérica sob uma única coroa. Que coroa? A dele, claro, né? E a expansão de Portugal acabou indo lá para os confins da terra. E não é à toa que o Dom Manuel I também acabou conhecido como Rei dos Mares, já que foi no seu reinado que as grandes navegações de Vasco da Gama, de Pedro Álvares Cabral e outros ocorreram. Por essa razão, ele propôs se casar com Dona Isabel, a filha mais velha dos reis católicos. A proposta foi aceita por Dona Isabel e por Dom Fernando, mas sob uma pequena condição: o rei português deveria expulsar os judeus do país. Em novembro de 1496, Dom Manuel I casou-se com Dona Isabel e logo no mês seguinte decretou lá a ordem de expulsão dos judeus, que obrigava que eles saíssem do país até finais de outubro do ano seguinte. Caso eles não saíssem, eles não fizessem essa retirada, eles seriam condenados à morte e todos os seus bens seriam confiscados pela coroa. Mas que coisa fantástica, cara. Olha, se você não sair, a gente te mata e fica com teus bens.
How convenient.
Muito, muito. Bom, o decreto que oficializava o expurgo de judeus e mouros de Portugal se chamou, abre aspas, que os judeus e mouros forros se saiam destes reinos e não morem nem estejam neles. Fecha aspas. Esse aí é o nome desse expurgo, né? E só para esclarecer aqui, ó, a gente fala que os judeus e mouros forros, né? Esse forro significa livres, né? Ou seja, não eram escravos.
Francisco, faltou você ler o título com o português de Portugal. Que os judeus e mouros forros se saiam deste reino e não morem, nem estejam neles, ora pá.
É, pois é, né? Mas aí eu vou deixar isso pra você. Bom, contudo, a decisão acabou não tendo, assim, muito apoio no Conselho de Estado português, que chamou o rei e falou assim, olha, é o seguinte, vai ter uma evasão fiscal do país. Já que boa parte desses caras que tu tá querendo expulsar daqui é o que mantém aí o comércio funcionando, né? Bom, e pretendendo reter os judeus em Portugal, né? Já que ele foi avisado aí por esse Conselho de Estado, e evitando assim a queda da arrecadação, mas também ao mesmo tempo mantendo o acordo que ele fez com a Espanha, o Dom Manuel abrandou as suas ordens dizendo que aqueles que se convertessem ao cristianismo poderiam permanecer no país. Prazo agendado para o batismo coletivo foi a Páscoa de 1497, que é uma data simbólica para cristãos e também para os judeus. Na Páscoa, como os judeus continuavam reticentes em adotar a fé cristã, o Dom Manuel I mandou que os judeus menores de 14 anos fossem entregues a famílias cristãs de várias vilas e cidades do país. Pouco depois, a ordem foi estendida aos jovens com mais de 20 anos, que acabou resultando numa coisa terrível. De acordo com o historiador português Damião de Góis, muitos pais judeus mataram os próprios filhos, né, degolando as crianças ou lançando eles em poços e rios para evitar que as famílias fossem separadas. Prevendo uma fuga em massa dos judeus, o monarca restringiu o número de portos de embarque para aqueles que queriam sair do reino, que obrigava a todos eles se concentrarem lá em Lisboa. E cerca de 20 mil pessoas, oriundas de várias regiões de Portugal, foram encaminhadas para o Palácio dos Estaus, que seria a futura sede da Inquisição Portuguesa, localizada no atual Teatro Nacional Dona Maria II. Os judeus aprisionados em Estaus permaneceram ali sem comer e sem beber, supostamente, né, entre aspas, aí, aguardando o momento do embarque. No entanto, seu aprisionamento tinha outro propósito. Enquanto aguardavam pela partida para o estrangeiro, os prisioneiros receberam a visita de dois judeus convertidos, o Nicolau e o Pedro de Castro, respectivamente o médico e o eclesiástico de Vila Real. Os dois homens tinham uma missão: persuadir os judeus a converterem-se ao cristianismo. Muitos acabaram por ser levados para as igrejas da Baixa e batizados contra a sua vontade, e outros conseguiram fugir ou acabaram se matando, atirando-se nas cisternas ou nos poços de Lisboa. O pessoal tratava muito bem os judeus nessa época lá em Portugal.
É tratamento VIP, né? Bom, aqueles que não tendo sido batizados ficaram no país, já como súditos do rei, apresentaram uma proposta a Dom Manuel I. Falaram, pô, vamos conversar aí, vamos chegar num acordo. E o acordo foi o seguinte, eles aceitavam a conversão, mas pediam algo em troca do rei, que era a restituição dos seus filhos e a garantia de que o rei não ordenaria qualquer inquérito sobre as suas práticas religiosas num período de 20 anos. Dom Manuel I achou o pedido meio estranho, mas ele precisava dos judeus, precisava do dinheiro deles, precisava deles para fazer conta e etc. Ele falou, então tá bom. E aí os judeus ficaram por lá. Em 30 de maio de 1497 foi publicada a proibição de inquirições sobre as crenças dos recém-convertidos ao cristianismo. O cara se converteu, ninguém faz mais perguntas sobre isso. E com isso, né, o Dom Manuel I consentia oficiosamente o judaísmo. E daí nasceria o chamado criptojudaísmo, que era a prática clandestina da religião judaica disfarçada de culto cristão. Então, no fundo, o rei sabia que o pessoal não tinha se convertido nada, que era só uma historinha que eles tinham contado, mas ok, ele mantém as aparências ali que são cristãos, não coloca nenhum símbolo judeu à vista e tá ótimo. O decreto tinha ainda outras cláusulas. Ao fim de 20 anos, se o cristão novo fosse acusado de judaizar, teria direito a conhecer os seus acusadores para que pudesse se defender. Parece uma coisa bastante óbvia, mas na época não era. Muitas vezes você era preso e ninguém te dizia por que você foi preso. Então os judeus pediram ao rei que, caso alguns deles, cristãos novos, fossem presos, que pelo menos eles soubessem por qual motivo que eles estavam sendo presos. É uma coisa que soa engraçado hoje, mas...
Sim, eles queriam saber por quê, né, e quem foi que fez a acusação e o direito de, pelo menos, se defender, né?
É, porque era judaizar, mas judaizar é uma coisa muito vaga, né? Assim, o que prova que você judaizou? Enfim, era uma coisa meio maluca, mas o pedido deles fazia sentido no contexto da época. Uma outra cláusula era que, caso, né, eventualmente, algum cristão novo fosse comprovadamente herege, os seus bens seriam retirados, mas eles iriam para os herdeiros cristãos, ou seja, continuariam na família dessa pessoa com os outros herdeiros que não foram acusados de judaizar. Assim, pelo menos, a família não ficava na pindaíba. Os físicos e os cirurgiões que não sabiam latim poderiam utilizar livros de medicina em hebraico, porque havia muitos médicos judeus. Havia muito mais médicos judeus e mouros do que médicos cristãos. Havia poucos cristãos que estudavam medicina, até porque, na época, a Igreja Católica proibia médicos cristãos de fazer autópsia, por exemplo. Então, a medicina não se desenvolveu muito na Europa.
E a maioria dos cristãos, né, eram analfabetos, né?
Exatamente.
Quem dirá, então, ser médicos, né?
É, você até tinha médico, mas era uma medicina baseada na medicina grega, e você não podia questionar o que estava nos livros, você só aplicava, e você não podia fazer testes, né, experimentos, olhar para a anatomia do ser humano para poder aprender mais. Então, os melhores médicos e cirurgiões eram os judeus. A incoerência é que quando padres e reis, né, e nobres, de modo geral, passavam mal, eles chamavam algum judeu ou algum moro para tratar ele. Agora, a população tinha que se tratar com o pessoal que não entendia nada de medicina. Era o sírio-libanês da época. Era contratar um judeu ou um moro para te atender. Bom, finalmente, o Dom Manuel I, ele assegurava que os cristãos novos não deveriam ser tratados de forma distinta. Ele não queria que tivesse discriminação entre cristãos novos e cristãos velhos, pois agora estávamos todos unidos na Santa Fé. Então, por exemplo, nenhuma igreja em Portugal tinha autorização de impedir casamentos mistos entre cristãos novos e cristãos velhos. Então, se uma família, ou padre, ou quem quer que fosse, tentasse impedir um cristão novo, um convertido, de casar com uma mulher que fosse de uma família cristã velha, essa pessoa que está tentando impedir seria presa.
Cara, você sabe que existe um ditado, né, cara? Cristão novo igual a judeu velho, né?
Exatamente. É mais ou menos por aí. Entretanto, Francisco, as garantias inscritas no decreto não convenceram uma parte da comunidade. Muitos judeus optaram por sair do país mesmo assim, levando consigo os seus bens, e os mais ricos negociaram letras de câmbio com os cristãos para depois serem trocadas no outro país. Isso representava uma fuga de uma parte considerável da riqueza de Portugal, né, como o Francisco já citou, e o Dom Manuel I, que era matemático, sabia fazer conta, entendeu que ele deveria agir e rápido, e aí em 1499 ele reagiu à fuga dos judeus com a publicação de duas leis. A primeira proibiu o comércio com os judeus e a segunda impedia a saída do reino dos convertidos de 1497 sem prévia autorização régia. E ele estava proibindo o comércio com os judeus por causa dessas letras, né, de câmbio que o pessoal estava trocando. Porque como Portugal já era um país que estava se globalizando, as pessoas às vezes trocavam dinheiro, ouro, coisas que eles tivessem por essas letras, e depois o cara ia para a Índia, né, para algum lugar que os portugueses tivessem feito uma feitoria, na própria cidade de Flandres, alguma coisa assim, e lá eles trocavam isso por dinheiro de volta, né? Era uma forma do cara conseguir pegar a fortuna dele e levar embora.
Mas, ô Jorge, e quem não cumprisse essas regras aqui, o que acontecia com eles?
Bom, o descumprimento das normas resultaria no confisco dos bens dos infratores, evidentemente. Para a historiadora portuguesa Maria José Ferro Tavares, apesar de toda a questão fiscal, era a intenção de Dom Manuel I estimular a integração dos convertidos à sociedade portuguesa. Então, havia, claro, essa questão de manter a grana dos judeus ali em Portugal, mas ele realmente tentou, vamos dizer assim, fazer uma integração entre judeus e cristãos velhos, né? Cristãos novos e cristãos velhos. Eu acho até para dar uma melhorada no nível cultural de Portugal, de Portugal ter uma elite burocrática, porque sair no judeu não sobrava era nada, no ponto de vista intelectual.
Eu imagino que não.
É, sobrava, tirou os judeus, depois os moros, que também eram letrados, porque eles aprendiam a escrever em árabe para ler o Corão, etc. Tirou esse pessoal, sobrava basicamente analfabetos e meia dúzia de padres que sabiam ler. Bom, entre 1497 e 1499, o Dom Manuel, imbuído nessa missão de fazer ali uma junção, né, de todos os seus súditos, ele promulgou uma lei que proibiu o casamento entre cristãos novos com o objetivo de forçar a mistura deles com os cristãos velhos. Então, se dois cristãos novos quisessem se casar, aí ficou proibido. O ideal era que casasse um cristão novo com um cristão velho, porque aí juntava o cristianismo com o dinheiro.
Mas isso aí funcionou, cara?
Bom, Francisco, a medida ela fracassou, e fracassou por dois motivos. O primeiro motivo é que continuou o sentimento anti-judaico na maioria cristã velha. O pessoal era pobre, mas era posudo. Não queria ter um cristão novo na família. E do lado dos cristãos novos, ainda que eles fossem uma minoria, eles estavam no pódio das grandes fortunas de Portugal. E eles não queriam se casar com famílias muito mais pobres que as dele, também famílias muito mais ignorantes, diga-se de passagem. E aí, esses dois motivos combinados fez com que não tivesse tantos casamentos entre cristãos velhos e novos como gostaria o Dom Manuel I. Principalmente visto que, com a conversão, muitos desses ex-judeus ganharam mais poder e ascenderam a nobreza, as universidades e a elite da administração real e municipal portuguesa, porque, como eu disse, basicamente de letrado só tinha eles. Você tinha que manter o país funcionando, né, fazer um concurso lá, um público, alguma coisa assim. Ah, chama alguém aí que sabe escrever. Aí aparecia 10 judeus. Você tinha que escolher um. Mas você não conseguia achar um cara que fosse de uma família cristã, velha, católica. Raramente você conseguia para ocupar esses cargos.
Olha só, vamos falar um pouquinho a respeito do pogrom lá em Lisboa. No dia 19 de abril de 1506, que era um domingo de Pascoela. Gente, Pascoela é o domingo seguinte ao domingo da Páscoa cristã, tá? Então, nesse dia 19 de abril de 1506, a minoria cristã nova, né, sentiu pela primeira vez em Portugal uma inédita violência contra pessoas e bens. Lisboa estava então assombrada pela peste e pela seca que assolava a capital desde outubro do ano anterior, ou seja, desde 1505. E foi um período severo de seca que havia matado todos os campos próximos, gerando uma escassez imensa de alimentos. A fome tomava conta da cidade. Damião de Góis, né, que é um escritor português, escreveu que em 19 de abril, que a igreja do convento de São Domingos estava repleta de cristãos velhos, pois tinha havido um rumor de que no último dia 15, ou seja, 4 dias antes, um milagre havia ocorrido naquele templo dominicano. Os crentes aguardavam então uma repetição do milagre. E ele acabou acontecendo aos olhos de todos. Como é que foi esse milagre? Uma luz brilhou no crucifixo da igreja e a multidão gritou de êxtase e de satisfação. Menos uma pessoa. E que pessoa que foi essa? A pessoa que não se empolgou com o ocorrido chamou a atenção dos presentes para o fato de o brilho se tratar de um reflexo, apenas um reflexo de uma das muitas velas que estavam acesas no templo. A perspicaz pessoa era justamente quem? Um cristão novo ou um judeu velho. Mas para os cristãos velhos, era um judeu zombando da fé deles. Então, que negócio que é esse? Vem zombar do nosso milagre aqui.
Exatamente, Francisco. Aí a turba enfurecida arrastou esse cristão novo para a rua e em poucos minutos o mataram e o queimaram no Rócio. Rócio são as praças que tinham nas cidades portuguesas onde você aplicava pena a prisioneiros. Sabendo do que aconteceu, o irmão desse cidadão que foi morto correu para o local e quando gritou pelos assassinos, o pessoal veio para cima dele e ele também foi morto e queimado numa fogueira. No meio da agitação, um frade dominicano bradou um discurso contra os judeus. No seu redor, a turba vociferava contra a comunidade judaica. Dois frades autoridades, Frei João Mocho e Frei Bernardo, se juntaram ao que estava discursando, exibindo o crucifixo do milagre e gritando: "Heresia! Heresia! Destruam o povo abominável!" Os gritos deram início ao massacre. Os crentes se espalharam pelas ruas de Lisboa, clamando pela morte de todos os judeus. A esta multidão se juntou a tripulação das naus com destino à Índia, ou que vinham da Índia, e, atiçados pelos frades, os marujos estupraram, mataram e queimaram milhares de pessoas, incluindo crianças. Arrombavam as portas das casas em busca, né, de cristãos novos e perseguiam quem tentava fugir, carregavam mortos e vivos para as fogueiras que iam sendo ateadas em vários locais da cidade, como o próprio Ross, que a gente citou, e a Zona Ribeirinha. Então ficou um monte de gente ali em torno da Zona Ribeirinha de Lisboa, queimando um monte de gente, não importa se o cara já estava morto ou estava vivo. Eles iam queimando todo mundo. A matança e as pilhagens prosseguiram por 3 dias. Segundo os cronistas da época, entre 2 a 4 mil pessoas foram mortas nesse episódio. Damião de Góis, que tinha apenas 4 anos quando aconteceu essa chacina, em sua obra Crônica do Felicíssimo Rei Dom Manuel, disse que o rei Dom Manuel, quando soube do ocorrido, estava indo visitar sua mãe e que ele ficou triste e enojado, tendo dado imediatos poderes ao prior do Crato, que era a principal autoridade eclesiástica de Lisboa, e a Dom Diogo Lobo, que era o chefe do conselho do rei e fiscal da fazenda, para que eles castigassem todos os culpados. Falou: todo mundo que estiver envolvido nesse episódio vai ser punido. Uma cidade inteira havia se revoltado contra os judeus e matado aqueles que não conseguiram escapar. Então, só alguns judeus que conseguiram correr muito é que escaparam do massacre. Muitos portugueses foram presos e condenados à forca, escapando apenas os marinheiros estrangeiros que levaram os despojos dos seus saques para as suas naus. Como eles estavam em outro território, eles acabaram escapando. Góis escreveu que Frei João Mocho e Frei Bernardo foram queimados na fogueira, num local público, mas o ensaísta e professor Antônio José Saraiva, que é um professor português, ele defendeu que os dois frades eles escaparam à condenação, argumentando que, 36 anos após o massacre, ambos estavam vivos e a serviço de Dom João III em Roma. Então, que se teria fabricado esse episódio da fogueira do Frei João Mocho e do Frei Bernardo. Na verdade, eles enrolaram lá o pessoal e deram fora de Lisboa, não foram punidos de coisa nenhuma. O que eu acredito seja muito mais provável.
Eu também acredito que seja essa a verdade, cara.
Para castigar os habitantes de Lisboa, Dom Manuel retirou uma série de privilégios à cidade de Lisboa, incluindo o título de Muy Nobre e Sempre Leal Cidade de Lisboa. Então já começou por aí, falou: vocês não são nobres nem leais. E tirou o título deles. Além disso, aqueles cujas provas indicavam terem participado na chacina perderam todos os seus bens. Os que não estavam envolvidos, mas nada fizeram para deter a multidão enlouquecida, perderam 1/5 dos seus bens. Também foi suspensa a eleição dos representantes da Casa dos 24 e dos seus 4 representantes na Câmara Municipal da cidade. Há também indícios de que o referido convento de São Domingos, da Baixa, teria sido fechado durante 8 anos e sabe-se que os representantes da cidade de Lisboa foram expulsos do Conselho da Coroa, que seria o equivalente ao atual Conselho de Estado em Portugal e não sei o que seria equivalente aqui no Brasil, o Senado talvez, onde tinham assento desde 1385, quando o rei Dom João I lhes concedeu esse privilégio pelo seu apoio à sua campanha pela conquista do trono português. Então, basicamente, esse Conselho de Estado era o pessoal que imediatamente dava conselhos ao rei. Então, só as cidades mais importantes de Portugal tinham membros nesse conselho. Esse episódio passou para a história como um massacre ou pogrom de abril de 1506. Pogrom é meio que um anacronismo, porque essa palavra foi inventada na Rússia. É uma palavra que veio do russo. Mas, hoje em dia, essa palavra se tornou quase que um sinônimo desse tipo, né, de atitude contra judeus. Quando um grupo, uma multidão, decide fazer vários atos contra judeus, como quebrar lojas de judeus, invadir casa de judeus, aí a gente passou a chamar pogrom em praticamente todas as línguas do mundo. Por isso que é conhecido como o pogrom de Lisboa. mas é um anacronismo. Na época foi só chamado de massacre mesmo. Em Lisboa, esse episódio ele continua a ser lembrado em dois monumentos erguidos no Largo de São Domingos, onde a tragédia teve início. Esses monumentos foram inaugurados em abril de 2008, numa iniciativa da prefeitura em conjunto com as comunidades judaica e católica lisboetas. O local é um tradicional ponto de encontro de estrangeiros, principalmente africanos, pessoal angolano e moçambicano, havendo ali ainda um muro onde está escrito Lisboa, cidade da tolerância em 34 idiomas. E aí eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho engraçado, as pessoas saírem para defender o cristianismo matando, estuprando e roubando. Vamos defender os valores cristãos, vamos matar todo mundo, estuprar e roubar a casa deles.
Cara, a única coisa que eu não entendi é por que tem essa inscrição em Lisboa, cidade da tolerância. Como assim? Que tolerância que teve nessa época?
A ideia é falar que baseado no nessa história vergonhosa, Lisboa aprendeu o valor da tolerância. Que Lisboa, né, hoje seria uma cidade que valoriza a tolerância.
Interessante.
Mas, na verdade, é uma história de intolerância.
Exato.
Eu não acho que... Enfim, não sei se Lisboa, cidade da tolerância, seja o nome mais adequado. Mas a ideia era essa, a ideia de gostaríamos que fôssemos a cidade da tolerância.
Bom, mas na sequência desse massacre, né, e do clima de crescente antissemitismo em Portugal e do estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, cujo tribunal entrou em funcionamento em 1540 e acabou indo até 1821, muitas famílias de origem judaica fugiram ou foram expulsas do país, tendo como destino principal os Países Baixos e, secundariamente, França, Turquia e o Brasil. Mesmo expulsos da Península Ibérica, os judeus só podiam deixar Portugal mediante o pagamento de um resgate à coroa. De novo dinheiro aí, cara, mas que
negócio
coisa,
é grana,
cara.
Francisco. Dinheiro na mão é ventaval.
Pois é. No processo de imigração, os judeus abandonavam ou acabavam vendendo as suas propriedades por preços de banana, né, irrisórios, e viajavam apenas com a bagagem que conseguiam carregar, ou seja, praticamente com as roupas do corpo. Esses judeus convertidos à força que deixaram Portugal, além de cristãos novos, também ficaram conhecidos pejorativamente como marranos. Há divergências sobre a origem desse termo marrano, tá? Segundo alguns, marrano é uma palavra antiga do português para dizer suíno, insinuando que as famílias cristãs novas eram sujas. E não é uma palavra do português antigo, não. Até hoje, lá na região de Trás os Montes, marrano significa porco adulto. Até hoje, não é uma palavra que não se usa mais. Lá nessa região em Portugal de Trás os Montes, marrano significa porco adulto.
Mas aí, Francisco, eu acho que talvez a ideia é que se a palavra era já usada pelos portugueses, com esse sentido de porco, ou se depois foi usada para fazer... Foi começar a chamar os porcos de marranos para fazer referência aos judeus.
Bom, isso a gente não sabe. Mas olha, a segunda hipótese diz que é um termo vindo do hebraico anuzim, que significa forçados. E nessa segunda hipótese, este apelido teria sido dado aos cristãos novos pelos judeus que conseguiram escapar da Península Ibérica e preservar sua religião e seus costumes. Mas seja como for, a partir do século XVI, marrano se tornou um termo para designar alguém batizado e socializado nos rituais da Igreja Católica e que, em termos públicos, se apresentava à sociedade como um católico romano, mas cuja verdadeira fé era, na realidade, a fé judaica, né? Adotando mesmo em termos privados algumas práticas do judaísmo e, sobretudo, em termos de orientação pessoal e cívica, os valores e a cosmovisão do judaísmo e da halaká reveladas na Torá. Nos grandes centros urbanos portugueses, a cultura marrana acabou se tornando um misto das culturas católica e judaica. Entretanto, no interior, a identidade marrana acabou sendo usada para disfarçar o culto judaico, fazendo uso da iconografia católica. Muitos templos católicos criados pelos marranos eram, na sua realidade, sinagogas disfarçadas. Numa inversão de papéis com o judaísmo tradicional, foi justamente através das mulheres que as tradições judaicas foram transmitidas de geração em geração entre os marranos. Como a Inquisição foi muito dura contra os marranos na Europa, em particular lá em Portugal, muitos marranos vieram para o Brasil no início da colonização e acabaram se tornando um dos pais e mães fundadores da identidade brasileira, mas a gente vai saber mais sobre isso em uma outra oportunidade. E por fim, vale comentar que há alguns anos o governo da Espanha, visando fazer um tipo de uma reparação histórica aos judeus, vem concedendo a cidadania espanhola a famílias que possam comprovar a sua origem sefardita. Nos últimos 7 anos, foi concedida a nacionalidade espanhola a 746 sefarditas, principalmente turcos e venezuelanos, mas também da zona do norte da África e do resto da América Latina. A concessão era feita até agora pela chamada Carta de Naturalização, que é um processo de livre decisão do governo espanhol. Hoje, há mais de 3.500 solicitações desse tipo sem qualquer solução, sem ter sido resolvido lá nos arquivos do Ministério. Eu acho que o pessoal se deu conta assim, não, tem muita gente pedindo esse negócio, acho que o pessoal tá afim de vir pra cá.
E é difícil provar também, né, porque foi uma coisa que aconteceu em 1500, não é como, sei lá, na Alemanha nazista, que foi século 20. Isso aí é uma coisa muito antiga, é difícil você provar que você realmente descendia dos caras que foram expulsos da Espanha.
Exato. Bom, olha só, e no Brasil, a principal comunidade sefardita se encontra espalhada entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo o Silvio Santos, né, que a gente já falou, de origem greco-turca, o membro mais famoso desse grupo. E fora do eixo Rio-São Paulo, destaca-se um grupo sefardita estabelecido nos estados do Pará, Amapá e Amazonas. E recentemente, grupos em várias partes do país, em particular no Nordeste, que defendem ser descendentes de marranos, ou seja, sefarditas convertidos à força, vem tentando obter seu reconhecimento como judeus. Alguns, inclusive, chegam a apresentar requerimentos da cidadania israelense. O negócio tá por aí.
Exatamente, Francisco. E a respeito desses marranos do Nordeste, tem inclusive um documentário chamado A Estrela Oculta no Sertão, ou A Estrela Oculta do Sertão. Vocês procurem aí, que é um documentário interessante, feito por uma professora da USP, que é especialista no assunto. O documentário não foi feito por ela, mas ela dá entrevista pro documentário. E é interessante porque você vê vários costumes que existem no interior do Nordeste, e também em algumas cidades, algumas capitais, que são costumes judeus, mas que as pessoas nem sabem que são costumes judeus. Coisas que eles foram aprendendo com a mãe, com a avó, com a bisavó e assim por diante, e que, na verdade, tem a sua origem no judaísmo. É interessante você conhecer um pouco da história dos marranos no Brasil.
Exato, e se eu não me engano, cara, acho que eu já vi esse documentário no YouTube, tá? Se eu não me engano, dá uma procuradinha aí, quem quiser tomar conhecimento. Parece que eu vi isso aí no YouTube. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso episódio onde a gente falou a respeito do expurgo dos judeus e o pogrom de Lisboa. A gente vai voltar a falar desse assunto em outros episódios, tá? E aqui eu vou deixar o meu agradecimento especial ao Jorge, que fez mais essa pauta, né? Ele tem feito todas as pautas do tema Cast aí nos últimos anos, então eu quero deixar um abraço também por ele ter feito mais essa, e um abraço porque ele participou da gravação deste episódio, e deixar um grandíssimo abraço para os nossos ouvintes que a cada 15 dias nos toleram e nos acompanham. Então fica aqui o meu bye bye, até o próximo TemaCast.
Obrigado, Francisco, também quero te agradecer pela companhia e agradecer aos ouvintes que estão sempre aí nos acompanhando a cada 15 dias.